acorde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amiga e amiga ouvinte, está chegando mais um Papo no Balcão comigo no microfone, Renato Barbato. Este que é o dia número 8 do ano 1 e tem estas novidades.
Papo!
Eu entrevistei a Dadá do IBC que fala sobre os arteiros.
É
papo! Tem ainda a música do entrevistado, a sua música ouvinte e o que a produção te oferece.
É papo!
E é claro, se quiser bater um papo com o Papo no Balcão, mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Para fazer críticas, comentários, sugestões e elogios. Este é o nosso canal de comunicação com você.
Papo no Balcão.
No Pensamentos e Reflexões, Oração do Amanhecer.
Papo no Balcão.
Mais uma exposição inclusiva no Balcão da Cultura.
Apresentação.
Movimento nas Cidades e a Vitória da Inclusão.
Renato Barbato.
Do Relembrando a História do Rádio no Brasil. Pessoal, está chegando setembro e com ele mais uma manifestação organizada pela Visibilidade Cegos Brasil e pelo Bebeto Pires. Precisamos alugar um trio elétrico e para isso contamos com você, ouvinte da VCB. Se você não é ouvinte da VCB, não tem problema. A manifestação para fazer valer os direitos da pessoa com deficiência precisa do seu apoio. Colabore! Qualquer valor será muito bem-vindo para que no futuro muito próximo você possa dizer: eu fiz parte da minha história, eu ajudei a contar a história da pessoa com deficiência. Para colaborar, escreva para o e-mail do Bebeto Pires, bebetopires@gmail.com, e ele te dará todas as instruções. Conte a sua história e seja protagonista do seu próprio destino. Visibilidade Cegos Brasil, juntando todos em torno de um único ideal.
Visibilidade na cabeça. Nosso povo quer a igualdade e esperança. Nossa pátria, mãe gentil, precisa de mudança. Faça diferente, trate bem o
visibilidade.
Legal, legal, legal. Vamos aos nossos agradecimentos. Em primeiro, a Miriam Carvalho Rodrigues, lá de Frankfurt, na Alemanha. E ao seu quase xará, William Rodrigues, amigo aqui de São Paulo. Também quero parabenizar ao Irici Soares, outro amigo que estará aniversariando nesta semana. Ao sempre atento Zeca Benjamin de Canela. Valeu, Zeca, pelos toques e dicas. Também as ouvintes Maria de Araújo e Marli Solanovski, aqui de São Paulo. E para finalizar, a Denise, que não mandou o sobrenome e também é de São Paulo. Como o tempo voa, vamos rapidinho, rapidinho para o nosso primeiro quadro.
Relembrando.
Estava sendo comemorado o primeiro centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, quando foi ao ar a primeira transmissão oficial de uma emissora de rádio em território nacional. Era a Rádio Sociedade Educadora do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquette Pinto, um médico que sonhava em educar a população brasileira através das ondas do rádio. Durante a década de 1920, as transmissões eram amadoras, levadas ao ar mais pelo idealismo do que por motivos comerciais e financeiros. Já na década de 1930, essa visão começa a ser alterada, com a implantação de legislação própria e com autorização para a veiculação de propagandas. O meio começou a ter empresários do rádio, uma vez que já possibilitaria ter lucro com a novidade. A primeira propaganda que se tem notícia foi veiculada por Ademar Cazé, avô da Regina Cazé. Era um jingle da padaria Bragança, situada na cidade do Rio de Janeiro. Na década de 1940, vive o período de maior apogeu de toda a sua história. Foi nessa época que surgiram as radionovelas, com seu estrondoso sucesso. Nesse período, o rádio influenciou modas e atitudes da população como formador de opinião. Também surgiu nesse período o mais popular programa já transmitido pela Radiodifusão Nacional, o Repórter Esso, programa jornalístico que fazia todos pararem para ouvir as últimas notícias. Nas décadas seguintes, de 1950 e 60, o rádio atravessa uma crise devido ao surgimento da televisão, que no Brasil leva boa parte do pessoal do rádio para produzir no novo veículo de comunicação. Nessa fase de reestruturação, os programas de auditório dão lugar aos programas de estúdio, como também os concursos de rei e rainha do rádio começam a perder seu brilho. A nova posição do rádio só é consolidada com a disseminação do transistor, que possibilita levar o aparelho onde a pessoa fosse, devido à mobilidade e instantaneidade, conquistada com a diminuição dos aparelhos. A expansão da cobertura do território foi alcançada nas décadas de 1970 e 80, com a implantação da frequência modulada e com a distribuição indiscriminada de concessão. O inconveniente desse ato foi a distribuição para pessoas não ligadas ao meio, somente por apadrinhamento político, ou seja, foi o mensalão dos militares e da época Sarney. Isso fez surgir estações sem o mínimo comprometimento com a ética profissional e com a disseminação imparcial dos fatos. Inicia-se a década de 1990 e com ela começam a surgir avanços tecnológicos que irão possibilitar, num curto espaço de tempo, a transmissão global da transmissão de uma emissora. A princípio foram os satélites, que interligaram redes e grupos no mesmo território ou país, obrigando inclusive a profissionalização do pessoal técnico. E logo em seguida, com a popularização da internet, surgiram as web rádios, no início do novo milênio. E para aqueles que disseram, quando do surgimento da televisão, que o rádio estava morto, a cada dia surgem novas tecnologias para transformar essa paixão e sacerdócio no meio de comunicação mais acessado de toda a história da humanidade. Vamos ouvir agora uma música que exaltava as vozes femininas do rádio. Diá Ribeiro, Josué de Barros e Lamartine Babo, com Carmen Miranda e Aurora Miranda, cantoras do rádio.
Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzam o espaço azul. da aventura dos outros. É a alegria da gente. Bum, 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 bum. Eu sou feliz, tô assim. Agora peço que cante um pouquinho para mim.
Olá, hoje eu estou direto do Balcão dos Arteiros, um grupo vocal criado pela Magda Madalena, Abdadá do IBC, com a ideia de dar visibilidade a trabalhos vocais de pessoas com deficiência visual. É com sua criadora que eu vou falar, a Dadá do IBC. Dadá, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
E aí, pessoal? Um beijo para todos vocês. Renata, um beijo. É com muito prazer que eu estou aqui sendo entrevistada por você, com muita honra. E para falar um pouquinho de mim, um pouquinho dos arteiros, né? Isso me dá muito prazer, muita alegria.
Dadá, eu que agradeço a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. E fala pra gente, o que são os arteiros?
Bom, o grupo dos arteiros é um grupo totalmente diferente. Porque ele é um grupo, você chama de grupo vocal, mas ele faz teatro, faz vinheta, tudo. E não tem fim lucrativo, a gente faz por prazer, por amor. E é um grupo rotativo, ele não tem o número de componentes certo. Sai um, entra outro, daqui a pouco aquele que já saiu volta, eu convoco, a pessoa vai, é assim que funciona. No momento a gente está montando 3 peças. Tem pessoa componente dos arteiros em todos os lugares do Brasil, São Paulo, Bahia. E eu aproveito para convidar aí quem quiser participar dos arteiros. É só mandar um e-mail para dadá_do_ibc@globo.com e pedir para participar. Eu acho muito gostoso, muito gratificante. É bom que a gente divulgue o talento, né, dos nossos amigos deficientes visuais, das crianças, né, dos filhos, dos nossos amigos, é muito bom.
Dadá, e o que fez você criar o grupo Os Arteiros?
É porque minha casa é uma cantoria eterna. Toda vez que a gente faz uma festa aqui em casa, ou tem um computador ligado num som com karaokê, a gente cantando, ou tem alguém com violão, ou tem alguém no piano, que aqui em casa tem um piano digital, né, que a gente não toca não, nossos amigos tocam, meu marido toca só um pouquinho. Eu resolvi chamar o grupo de Os Arteiros, porque a gente não é artista e também não é amador, a gente está no meio. Então eu resolvi chamar o grupo de Os Arteiros e a gente começou a ter ideia de fazer vinheta, alerta informativo. Eu chamei de Os Arteiros, aliás, foi uma brincadeira e pegou, eu gostei, todo mundo gostou e ficou.
Quanto tempo existe o grupo Os Arteiros, Dadá?
Ah, vamos dizer que tem mais ou menos uns 2 anos.
E nesse tempo já passaram várias pessoas ou ainda está o pessoal de quando iniciou?
Não, tem muita gente de quando iniciou, mas já passaram várias pessoas. Várias pessoas que sumiram, nunca mais participaram. Pessoas que eu perdi o contato. Por exemplo, o Christian Siqueira, é muito talentoso, né? Era do grupo e agora está muito ocupado, a gente não tem mais quase contato. E outras pessoas que participaram que hoje em dia... Por exemplo, na montagem que a gente faz, tem 2 alertas informativos que são sobre um, sobre uma cega que vai atravessar a rua e é atropelado porque não pede ajuda. e uma outra que o cara que o vidente vai ajudar e ela faz estupidez. Essa menina, por exemplo, não está participando mais. Foi morar em outro lugar e tal, agora voltou, não está participando mais. Quer dizer, por isso que eu digo para você que é um grupo rotativo. Aí é de quem quiser participar.
Mesmo não tendo deficiência, então vocês também pegam para...
Sim, com certeza. Nessa peça mesmo, que numa das peças que a gente está encenando, está participando meu irmão, meu filho, até o Calanzinho. A gente está falando sobre mim, numa dessas histórias que a gente está montando. E o bebê é o meu neto.
Ah, o Calan é seu neto?
É, o Calan é meu neto.
Quantos meses?
Um ano, fez um ano anteontem.
Oh, parabéns, vovó Coruja.
Ele é um arteiro também.
Mas ele ainda não fala.
Não, mas eu ponho ele para participar. Nas partes que eu preciso de um bebê, eu aproveito. Toda vez que ele está aqui brincando, toda vez que ele está aqui cantando, fazendo graça, eu gravo ele e guardo. E aí quando eu preciso de um bebê, ou eu pego na internet, ou eu pego o Calan ou o Luiz Gustavo, filho da Bianca, que é uma arteira, né?
Você falou que os arteiros já fizeram vinhetas. E elas foram feitas por solicitação de alguma rádio, alguma pessoa, ou vocês que se propuseram a fazer e depois foram chamados?
As duas coisas. Foi por solicitação e foi por iniciativa nossa. A gente mandou, as pessoas gostaram e aí foi aceito, né?
E você pode falar quais as rádios que já tem vinhetas
nossa,
do grupo?
A Contraponto. Tem muito tempo que eu não ouço muito a Contraponto, não sei o que ela está rodando, mas no Arquivo X... Um programa que tinha noite, tinha vinheta da gente. Nos meus programas, quando eu fazia programa na Conta Pronto, tinha muita vinheta da gente. Na Rádio Adveg, quando eu fazia programa. Na Salada Musical tem vinheta da gente.
Você falou quando fazia programa, fala pro nosso ouvinte qual era o seu programa, Dadá.
Ah, eu fazia programa na Rádio Contraponto, fazia programa na Rádio Adveg, que é uma rádio da Associação... de Cegos de Goiás.
Sei.
Na Adveg eu fazia Dadá Music Club, que era um programa que divulgava o trabalho dos deficientes visuais. Fazia o Dadá Curte Samba, né, que eu gosto muito de samba de raiz. Então eu fazia um programa legal lá na Adveg de samba. E fazia um programa na Rádio Contraponto, Dadá Collection. Tocava todo tipo de música, de MPB, né, e também divulgava o trabalho. Trabalhos do deficiente visual.
Dadá, vamos dar uma paradinha que vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Dadá, no Papo no Balcão, o entrevistado ele oferece uma música pro ouvinte. Qual você quer oferecer pro nosso ouvinte?
Vou oferecer de Paulo Soledad, Estão Voltando as Flores. É uma música que eu acho que tem tudo a ver com a gente, porque esse rapaz estava no hospital em coma, muito ruim. Já tinha se desenganado e de repente Deus deu um grito lá no céu e ele ressuscitou, vamos dizer assim, e por isso fez essa música. Eu acho que isso tem tudo a ver com a gente, né? Que com a gente, principalmente com aquele cego que fica cego depois de adulto, que ele acha que a vida para ele acabou, e quando ele se reabilita, as flores voltam, né? Então eu vou oferecer para o ouvinte que estão voltando as flores, também em homenagem ao Instituto Benjamin Constant, que está de aniversário de 17 de setembro.
De Paulo Soledad, com Dava de Oliveira, Estão Voltando as Flores.
Esperança e
E agora vamos às novidades do
Movimento nas Cidades.
O STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, Supremo Tribunal Federal, concederam no início do ano ganho de causa ao deficiente visual Nasiberto Lopes de Oliveira, em uma batalha hercúlea travada há cerca de 10 anos contra três gigantes do mercado livreiro nacional: a Companhia das Letras, a Editora Contexto e o Grupo Editorial GEM. A decisão não cabe mais recursos, pois o julgamento foi realizado em última instância. Nasiberto impetrou, junto com seu advogado, ação solicitando que essas empresas fornecessem livro em formato acessível, uma vez que ele é pessoa com deficiência visual e não é usuário do sistema Braille, por ter perdido a visão já em idade adulta, o que dificulta o aprendizado e a fluência no método. Por não ser adepto do assistencialismo, ele sempre desejou adquirir exemplares que queria ou precisava, porém, era sempre direcionado a uma instituição filantrópica envolvida com assistencialismo para pessoas com deficiência visual, mesmo argumentando que seu desejo era comprar o livro. Cansado de esmolar para ter o seu direito garantido, Nasiberto entrou com processo contra as editoras, perdeu em primeira instância, ganhou em segunda. E, pasmem, as editoras recorreram, não querendo vender livros para esse consumidor que, supostamente, é o foco do seu negócio. Com muitas despesas pagas com seus próprios recursos, Nasiberto não desistiu e, diferente do que muitos esperavam, ele foi até o final da batalha, sendo contemplado com a vitória em seu direito de adquirir livros em formato digital acessível, garantidos pelos dois maiores órgãos da Justiça Nacional. Ele ganhou um tipo de green card do livro, porque agora, quando ele comprar um livro de qualquer uma das três editoras, elas serão obrigadas a fornecer a ele o formato acessível. Mas não se iludam, a decisão é apenas para o Nasiberto. Caso você queira comprar o seu livro, terá que percorrer o mesmo caminho que ele ou ficar esmolando na fila de alguma instituição que o trata como pirata da literatura. O Papo no Balcão parabeniza o leitor cego Nasiberto Lopes de Oliveira por seu idealismo e conquista. Quer saber mais sobre o processo e a vitória desse gladiador dos tempos modernos? Então escreva para Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
E você divulgava o trabalho só de quem já gravou profissionalmente os DVs ou não?
Não, gravava também de quem faz amadoramente. Tinha uma parte lá que se chamava Brincando com Música. E aí eu fazia mais aquela, mais o amadorismo, né? Do deficiente visual. E tinha um outro Fazendo Arte. Que aí era mais trabalho de profissionais.
E esses profissionais, eles já participaram de alguma montagem dos arteiros?
Alguns profissionais, sim. Eu divulguei, por exemplo, o trabalho do Renato Renadi, que é um cara muito talentoso. Ele é de Goiás, agora não sei se ele está aqui no Rio, estava aqui, até numa casa aqui perto de mim. E ele participou de vários trabalhos dos arteiros. Árvore sonora, eu adoro fazer árvore sonora, né? Toda data comemorativa, eu faço uma árvore sonora. O que é uma árvore sonora? É um tipo de jogral com fundo musical. Cada um diz uma frase sobre aquele tema. Dia das Mães, aniversário do Benjamin Constant, Natal, eu sempre faço, eu gosto muito. Eu gosto desse tipo de coisa.
Você falou no IBC, o Instituto Benjamin Constant. Essa sua formação artística e musical vem de lá ou é da sua família?
Eu acho que eu já nasci gostando de música. Só que tem uma coisa engraçada que acontece, que o povo diz que eu canto muito bem e eu não acho. Eu acho muito, minha voz é muito boa para coral. Uhum. Eu sou um contralto de mão cheia, dou conta mesmo. Agora cantar sozinho, eu canto pra brincar, mas o povo diz que eu canto bem, que não sei o quê. Sinceramente, eu não acho. Mas sempre gostei de fazer vocal, desde criança, desde 2 anos de idade. Lá no jardim, eu não lembro muito disso não. Mas diz que teve uma vez que teve uma festa do aniversário do Benjamin Constant, e foi aquele grupo Os Caçulas. E aí eles subiram no palco e começaram a cantar. E nessa festa, colocaram o jardim, as crianças do jardim, na frente. Aí, os caçulas começaram a cantar e a gente começou a cantar, a gente começou a fazer vocal. E por incrível que pareça, no tempo de jardim era todo mundo musical, né?
Uhum.
Criança de 6, 5, 4 anos fazendo vocal. Aí eles pararam de cantar e só tocavam e choravam. Aí a gente cantou. A gente que cantou. Ai, ai.
E não tem uma gravaçãozinha dessa, não?
Não tem, né, cara? Não tem. Pois é.
Uma dessa precisava ter.
Tinha, não tinha?
Tinha.
A gente canta, eu canto desde criança, eu gosto muito de cantar. Fazer vocal, adoro.
Você falou em coral, em contralto. Dá uma palhinha pra gente do seu contralto.
Eu cantei no coral de Instituto Benjamin Constant 20 anos. Fui contralto lá 20 anos. Acho que eu tenho conta do recado, né?
É, 20 anos não é, não é?
A gente cantava uma música. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Acho que foi uma das primeiras músicas que o Sidney, que era o maestro, que infelizmente não está mais entre nós, Sidney Marzul, não sei se você já ouviu falar, fez o arranjo e a gente cantou.
É, de nome eu ouvi, sim. É, 20 anos não é um tempo para se desprezar.
É, a gente cantou com o Elimar Santos 2 anos, fizemos temporada aqui, nessas casas de show todas, Canecão, Imperator, Metropolitan, cantamos no Faustão, cantamos no Vídeo Show, depois cantamos no Olímpia de São Paulo, foi muito bom.
Então vocês fizeram parte integrante da comitiva do Elimar Santos?
Ah, sim. Fizemos 2 anos.
E por que pararam?
Porque, sabe que não sei, acabou a temporada, todo mundo espalhou, o Sidney ficou doente também, já estava doente na temporada, piorou, e aí complicou, né? Sabe que depois dessa temporada, que acabou a temporada, a gente nunca mais soube do Elimar?
É, realmente ele saiu da mídia, Dada.
Não, eu ouvi ele sim, eu ouvi umas 2 vezes depois disso. A gente ia no show, ele botava a gente na frente e fazia aquela farra com a gente, mas infelizmente eu até andei ensaiando lá pra gente fazer o Benjamin Constant, chamá-lo pra gente cantar junto com ele, né? A gente cantou, a gente gravou o Hino ao Amor num disco dele, e aí a gente cantava, mas não vingou, não.
O Hino ao Amor da Edith Piaf?
É.
É, ele em coral deve ser lindo.
É, a gente cantou, a gente cantava lá na temporada e gravou num disco dele.
Dada, e hoje o coral do IBC ainda tá ativo? Como é que tá?
Não. Depois que o Sidney morreu, até tentaram, mas não... Sei lá, parece que aquilo foi feito pro Sidney fazer, sabe?
Era mais coral do Sidney do que do IBC.
É, mas até que as pessoas que tentaram tinham até muito talento, sabe? Ficou bonito mesmo. Mas não sei por que não foram pra frente. Não... E eram pessoas tão talentosas que era desse coral, menino. Era tão bonito, sabe? Muito bom. E as pessoas também... Agora todo mundo com seus trabalhos, né? Cada um com sua vida. É complicado pra caramba pra reunir. Mas eu tinha muita vontade que continuasse, que voltasse. Qualquer tempo que voltasse, pode ter certeza que eu tava lá.
Você falou em muito trabalho, fica difícil reunir. Você não tem medo que essa falta de tempo também comprometa o trabalho dos arteiros?
Não, por quê? Porque os arteiros, como te disse, é um grupo rotativo. E eu que estou no comando, estou sempre atenta para isso. Estou sempre inventando uma coisa. Mesmo eu trabalhando, que eu trabalho na Profarma. Segunda a sexta, de 8 às 5h48. Né, eu estou aqui conversando com você porque eu estou de licença médica hoje. Senão essa conversa seria ou sábado ou domingo, ou à noite. Mas mesmo eu estando trabalhando, eu não deixo o barco virar. Eu estou sempre atenta, estou sempre inventando alguma coisa. Tô sempre fazendo alguma coisa e o pessoal gosta, né? O pessoal grava de madrugada, grava à noite. Eu não deixo a peteca cair, não.
Dá outra paradinha que vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
O pedido do ouvinte desse programa vem lá de Brasília, da capital federal. É do Reginaldo Alves. Ele quer ouvir... De Renato Russo e Dado Villa-Lobos, interpretação Legião Urbana... Perfeição.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo, toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso, com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já aqui também. Devemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Venha que o que vem é perfeição.
Chegou a hora de curtir a nossa dica cultural no
Balcão da Cultura.
Mais uma dica fenomenal para quem morar em São Paulo ou vir até a capital paulista passar alguns dias, a lazer ou a trabalho. A exposição Diálogo no Escuro, organizada pela Unibis Cultural no bairro de Pinheiros, busca trabalhar a conscientização dos enxergantes quanto às situações diárias vividas por pessoas com deficiência visual em seu cotidiano. As simulações foram montadas em ambientes totalmente escuros e representam espaços urbanos no cotidiano de qualquer pessoa, inclusive as cegas ou com baixa visão. Os espaços representados são parques, mercearias, cafés, ruas, entre outros, possibilitando a interação dos visitantes através dos sons, cheiros, texturas e temperatura, mostrando que é possível levar uma vida normal sem o sentido da visão. A condução dos visitantes é feita por deficientes visuais. E está aí o grande diferencial, porque a pessoa não será guiada por um enxergante que está vendo tudo, mas sim por uma pessoa com deficiência visual que estará compartilhando o que sente com o visitante, passando maior segurança e confiabilidade no que fala. Outro fator muito positivo dessa exposição é a possibilidade do público fazer perguntas ao guia cego, que na maioria das vezes ela pode ter curiosidade, mas se sentir constrangida para perguntar. Dessa forma, desmistifica-se a deficiência visual, quebrando tabus e preconceitos. O passeio dura pouco mais de uma hora, mas certamente os benefícios e esclarecimentos que trará o visitante será por toda a sua vida. A exposição foi aberta no dia 22 de agosto e irá até o dia 20 de fevereiro de 2016. Ah, sei, você quer saber onde fica, não é mesmo? A Unibis Cultural fica na rua Oscar Freire, 2500, ao lado do metrô Sumaré, na linha 2 verde do metrô. Se quiser tirar dúvidas, entre no site do evento, dialogonoescuro.com.br. Ou então escreva para o programa Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Papo no Balcão, apoiando eventos realmente inclusivos.
Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
E os textos? Quem é o autor?
Quem quiser. Por exemplo, tem trabalhos meus, tem trabalhos do Leandro. Agora está pintando um trabalho maravilhoso da Margarida, Maria Margarida de Castro.
Ela está escrevendo?
Tá, escreveu uma coisa interessantíssima que vai rolar aí, não vai demorar. Está sendo montado, quer dizer, ela montou a história, né? E eu estou escrevendo, eu estou fazendo os textos. A ideia é dela, a história é dela, mas os textos são meus.
Inclusive, eu quero deixar um beijão para ela, que eu a conheço. Já saímos algumas vezes para tomar café aqui em São Paulo. Parabéns, então, Margarida.
E olha, você vai gostar. Muito bonito, muito interessante. E a montagem e produção é do Leandro Mendonça e da Bianca Ramos de Carvalho. Foi também quem produziu O Acusado, que eu joguei na internet, mandei para os meus amigos, que também eu acho que foi muito bom. Por que eu te digo que achei muito bom mesmo? Porque a gente não tem nada ainda, a gente não tem uma mesa de som, a gente não tem nada. O que eu tenho aqui em casa? Muito boa vontade, muito amor pelo que eu faço, e um gravador Sony e um marido que adora editar, produzir e montar. Computador, mas nada, a gente não tem mesa, não tem microfone próprio, nada. E tudo que vocês veem rodando por aí é gravado assim. Os meninos gravam no celular e manda, o outro grava no microfone comum, esses fones de computador mesmo e manda, a gente monta aqui, é assim que a gente faz.
É, mas o amor pelo que se faz é o fundamental, na minha opinião, Dadá. E se vocês têm esse amor...
Ah, a gente gosta, muito. Então a gente monta, cada um manda o texto. Agora eu estou montando um que tem participante de São Paulo, tem participante da Bahia, tem participante de tudo quanto é lugar. E eles mandam o texto pra gente, meu marido monta, eu produzo, a gente escolhe as músicas. E olha, eu vou te contar, vai ficar bacana.
Dadá, você falou que os arteiros já têm aproximadamente 2 anos. E você tem o número de produções que vocês já fizeram nesse período?
Olha, a gente faz e como eu te disse, é uma coisa assim, meio sem compromisso, sabe? Feita por arte mesmo, por brincando de fazer arte. Mas a gente fez muita vinheta, a gente fez vinheta para a Rádio Contraponto, a gente fez vinheta para a Rádio Edveg, a gente fez vinheta para o Salada Musical, a gente fez sequência de Papai Noel, o Pequeno Espelho Mágico, está produzindo agora O Acusado 3. E a gente agora está produzindo que 2 peças ou 3. Só peças que a gente fez umas 6. E a gente fez muito alerta informativo, uns 3 ou 4. Tem um, olha, vou te contar, pelo tempo que tem uma coisinha boa, viu? Tem um trabalhinho bom já, né? Na minha. E fora as cantorias, que de vez em quando eu jogo aí nas listas, né?
Agora diz uma coisa, essas peças que vocês produzem, o tempo total de produção delas leva quanto, aproximadamente?
Ah, tanto pode demorar 10 minutos, como pode demorar 1 ou 2 horas. Essa que eu tô montando mesmo, ela toda, acho que vai ter quase 2 horas.
Mas e o tempo para produzir, entre gravação, editar, sonorizar?
Demora, porque depende internet, que essas operadoras são muito cheias de graça. Depende do pessoal mandar texto, né? Aí demora.
E você escolhe antecipadamente quem vai fazer qual personagem?
É, eu penso no personagem, penso na pessoa e convido. Faço o convite.
E se a pessoa não aceitar?
Aí eu tenho que pensar numa pessoa que chegue perto, né? Daquela que eu convidei.
Mas já existiu alguma vez o caso de você não conseguir ninguém e ter que mudar o perfil do personagem?
Já, nessa que eu tô montando mesmo, que eu te falei que vai durar talvez umas 2 horas, aconteceu muito isso.
Qual que é essa?
E aí eu tive que substituir. Foi assim que virei gente. É o nome da peça, da história.
Ah, é a que fala da sua história?
É.
Olha, eu já tô curioso pra ver a história da do IBC.
É, uma história que o objetivo é homenagear o Instituto Benjamin Constant. Um dos objetivos, tem vários objetivos dessa história. Um dos principais objetivos é homenagear o Instituto Benjamin Constant. E o outro é incentivar, né? Essa família de pessoas cegas a levarem seus filhos para estudar. Deixarem seus filhos crescer na vida, entendeu? Quando você ouvir a peça, a história, você vai entender esses meus dois objetivos principais.
Você fez todo o seu estudo, desde o fundamental até o médio, no IBC?
Sim, eu fiz o jardim, o primeiro, o segundo, o primeiro grau. O jardim, o primeiro grau, como interna, e fiz o segundo grau num projeto que eles têm lá, SES IBC, que é um projeto do Estado com o Benjamin Constant. O Benjamin Constant empresta o espaço, e o Estado montou um supletivo, e lá eu fiz o segundo grau.
É um tema um pouco fora do foco da nossa entrevista, mas qual a opinião da Magda sobre o ensino inclusivo?
Eu não sou contra o ensino inclusivo. Gostaria muito, muito, muito mesmo que ele fosse uma realidade. Só que eu acho que o Brasil não está preparado mais de jeito nenhum para a inclusão. A inclusão aqui é uma mentira, na minha opinião. É uma farsa. Já fui em muitos colégios onde tem criança deficiente, realmente, sinceramente, o quadro é triste. É muito complicado. Quando você está maior, por exemplo, lá no Benjamin Constant, a gente vai até a 8ª série, e quando a gente acaba, a gente, dependendo do comportamento que a gente tenha, né? Pelo menos no meu tempo era assim, a gente ganhava uma bolsa para morar lá, continuar lá, e fazia o segundo grau em outro colégio. Mas aí, o que acontece? Eu já estava preparada, já sabia me defender, para conviver com pessoas ditas normais. Mas eu pegar uma criança pequenininha e jogar num colégio normal, dito normal, eu acho uma temeridade, porque realmente a inclusão no Brasil é uma mentira.
Mais uma pausa, Dadá, que agora vamos ouvir
o que a produção oferece para você.
Nesse programa, a produção oferece com todo carinho para você, ouvinte. Composição Caetano Veloso, interpretação Baby Consuelo, Menino do Rio.
Todos os lugares, as mãos. esta canção como um beijo. Tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, canção flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te.
Está chegando a hora de relaxar com o nosso
Pensamentos e Reflexões.
A montagem de hoje chegou novamente do amigo Lucas Pensador. É uma oração-meditação, denominada Oração do Amanhecer. Vamos ouvir?
Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, meu Pai, e que no decurso deste dia eu te revele a todos.
Muito obrigado por mais essa colaboração, Lucas. Belo pensamento, bela oração e bela montagem também. Se você quiser enviar algum pensamento, alguma reflexão ou montagem para o programa, basta escrever para o e-mail paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
E como você acredita que pode ser alterado isso?
Ah, meu filho, vontade política. O dia que tiver vontade política, eu não acho difícil, não. Porque eu acho que dinheiro o Brasil tem. Condições o Brasil tem. Porque o que, que você tem que fazer para o estudo inclusivo? A principal coisa que tem que ser feita para ver inclusão. Preparar os educadores. Que eles não são preparados. O educador tem medo do cego. Ele próprio pede para não colocar cego no, na sala dele. E o próprio Benjamin Constant, tá? Eu amo o Instituto Benjamin Constant. Para eu abrir a boca para falar uma coisa do Benjamin Constant, eu tenho certeza. No próprio Benjamin Constant tem vidente, né, que a gente chama a pessoa que enxerga de vidente, que corre do cego, não fala com o cego. Tem a panelinha deles, por exemplo, quando tinha cantina, por exemplo, eles sentavam entre eles, não sentavam na mesa dos cegos, não, não conversavam com o cego, não. No próprio Benjamin Constant tem funcionário, sim. Uma escola especializada. Você imagina uma escola inclusiva? Eu acho que não tem nada a ver. O Brasil não está preparado. Eu acho que a politicagem do nosso país não tem vontade nenhuma de se preparar para isso. Então, realmente, é um sonho que eu não sei se um dia vai se realizar. Não sou contra, não. Pelo contrário, mas não vejo jeito disso aqui, não.
E você não acha que com o trabalho dos arteiros você não pode colaborar para essa conscientização das pessoas?
Ah, sim. Esse é um dos objetivos dos arteiros. Por isso que eu faço, eu monto, gosto muito de montar alerta informativo. Porque o alerta informativo, ele justamente trabalha nesse tema de conscientizar tanto o cego da maneira que ele tem que se comportar, como o vidente da maneira que ele tem que se comportar perante o cego, né? Tanto o cego perante o vidente, como o vidente perante o cego. Por isso tem um que o cara vai ajudar a menina faz uma estupidez com ele, uma ignorância danada, e aí tem um texto conscientizando, né? Ele fala que nunca mais ajuda cego nenhum. E não pode, você não pode me tirar por todo mundo. Eu sou uma pessoa. Apesar de eu ser cego igual a você, mas eu sou eu, você é você.
Cada um tem
um comportamento, uma educação, uma consciência. Então eu faço esse tipo de alerta por isso.
Eu acredito que só com o trabalho de conscientização que isso pode mudar mesmo, Dada.
Eu concordo com você. Trabalho de conscientização e vontade política também. Se não tiver vontade política, realmente a inclusão é um sonho que não sei, não.
Você falou no começo da entrevista que os arteiros não têm fins lucrativos. Você não acredita que com o passar do tempo pode fazer que o pessoal que trabalha nele ganhe algum dinheiro com isso?
Ah, acho que não. Nosso trabalho é por amor mesmo, é brincar de fazer arte mesmo. E é muito rotativo. Não tem nem como eu unir o grupo para fazer um trabalho assim, com compromisso sério, não tem como. E a gente de tudo quanto é lugar. Gente que eu nem conheço.
E já apareceu pessoas indicadas por outra que você nunca tinha ouvido falar?
Já. Agora mesmo, nessa história que eu tô montando aqui, apareceu.
E como fica se você disse que monta já mais ou menos um personagem direcionado para uma pessoa?
Se, por exemplo, se indicar uma pessoa que não tem nada a ver com meus personagens, eu deixo guardado e chamo de uma outra oportunidade.
É, então você...
A pessoa pode participar sim, com certeza. Eu sei que eu posso contar com ela, mas eu não chamo naquela história, eu guardo para outra oportunidade.
Então você acaba criando também um banco de cadastro.
Ah, tem um banco de cadastro, sim, com certeza. Tem pessoas à minha disposição que eu chamo quando eu preciso. Por exemplo, eu estou montando uma história. Quando eu estou montando uma história, eu penso, vou chamar fulano. Mas aí, eu precisei, por exemplo, numa história de um alto-falante de hospital. Doutora fulana, compareça à pediatria. Doutora, eu chamei o fulano de tal que não... Um dos arteiros que não estava, entendeu? Não estava inserido no contexto dessa montagem, só para falar isso. E você vai ver isso lá. Só para isso, não faz mais nada.
Então,
quando eu mando o texto pro Leandro montar, o nome do texto é Alto-Falante do Hospital. Quando a gente falar os créditos, né, que a gente fala, né, no final, eu vou dizer Alto-Falante do Hospital, fulano de tal.
E a próxima montagem, então, é essa que você fala da sua vida?
Não, essa... Já está sendo montada. Já estamos na parte 7.
E em conjunto com essa tem mais alguma?
Não, estamos montando uma história que é de autoria. Os textos são meus. E a ideia é da Maria Margarida de Castro. Montamos o Acusado, que também estava sendo montado paralelo a essas duas. E parece que está pintando uma outra, que é uma música do... Que a ideia é também da Margarida. Mas é em cima de uma música. João Bobo, é do Tião Carreiro. Acho que é Tião Carreiro e Pardinho, não sei. A gente vai montar a história. A primeira que me deu a história foi o Oswaldo. Me deu a ideia de manhã. E por coincidência, a Margarida mandou a música pra mim de tarde. E foi incrível. Os dois deram a ideia no mesmo dia.
Isso mostra que nesse mundo não existe coincidências. Dada, tudo que é bom dura pouco, nosso tempo tá voando.
Que pena, hein?
É, já tá no final da entrevista, eu também acho, porque olha, falar sobre arte pra mim é uma maravilha, que eu adoro coisas sobre educação e cultura.
É muito gostoso.
Você quer deixar algum contato pro pessoal, falar contigo ou com os arteiros?
Meu e-mail, meu telefone, não importa dar meu telefone. DDD 21 3758 3239.
DDD 21.
Dada underline 2BC. Underline é sublinhado, né? Shift hífen, não é isso?
É.
2BC arroba globo.com. Quem quiser participar dos arteiros, é só contactar comigo e fazer inscrição.
Repete, por favor.
Telefone DDD 21 2758 3239. E-mail Dada underline, que é o shift hífen, sublinhado, né? 2bc@globo.com.
Dada, muito obrigado pela participação no programa. Muito boa a sua entrevista. Despeça do nosso ouvinte, por favor.
Um beijo para todos vocês. Sucesso para esse programa. Tomara que vocês gostem da entrevista. É, Renato, se você quiser participar dos arteiros, também está convidado. E se precisar dos arteiros para alguma coisa, é só gritar, tá bom?
Tá ok. Amigos, hoje eu falei direto do balcão do Grupo Vocal Os Arteiros com a sua idealizadora, a Dada do IBC, o Magda Madalena. Fico por aqui. Na sequência, o programa Salada Musical do Vandero Ruzola. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Há 11 anos em seu coração.